Você com certeza já ouviu falar sobre o aquecimento global, não é mesmo? Este tema vem ganhando cada vez mais espaço nos jornais, televisão, debates políticos e, até mesmo, em conversas entre amigos. Apesar da ampla discussão, o assunto ainda é cercado por discursos populistas e pelo pouco interesse pelos dados científicos de grande parte das pessoas. Neste texto, primeiramente vamos abordar alguns conceitos básicos para entender as mudanças climáticas, o histórico de discussões deste tema e ainda vamos ver a importância da atividade humana nestas mudanças. Por fim, veremos como o Brasil e o mundo vêm atuando frente ao aquecimento global. Conceitos básicos: atmosfera, gases de efeito estufa, mudanças climáticas, aquecimento global. A atmosfera é uma camada composta pelos gases do planeta Terra que a circunda devido à força gravitacional. Ela é composta por inúmeros gases que têm a capacidade de reter o calor produzido pelo Sol. Após o Sol aquecer a superfície terrestre, o calor tenta se dissipar para o espaço. No entanto, os gases de efeito estufa, GEI, mantêm parte deste calor aprisionado na nossa atmosfera, o que é fundamental para a manutenção da vida no nosso planeta, dentro das concentrações naturais. Os principais gases de efeito estufa são o vapor d'água, H2O, gás carbônico, CO2, metano, CH4, monóxido de nitrogênio, N2O, ozônio, O3, e outros halocarbonos. Mas este conceito sozinho não nos diz muita coisa na discussão que queremos aqui. Um ponto importante é sobre a diferença entre as mudanças climáticas e o aquecimento global. Bom, as mudanças climáticas são variações do clima, seja na escala global ou na escala regional, com relação à sua série histórica. Portanto, podem fazer parte das mudanças climáticas as variações na temperatura, precipitação, por exemplo, chuva, nebulosidade e fenômenos naturais. Já o aquecimento global refere-se ao aumento da temperatura média do planeta, ou de uma região de análise. Assim, o aquecimento global faz parte das mudanças climáticas, sendo estas mais amplas do que o aumento da temperatura terrestre. Como o mundo vem discutindo as mudanças climáticas? Diversas organizações e cientistas vêm estudando a influência das atividades humanas no meio ambiente como no clima, por exemplo. As discussões globais sobre o clima se intensificaram após a chamada Comissão Brundtland, em 1984, e seu respectivo relatório Brundtland Nosso Futuro Comum. Resumidamente, a conclusão do relatório foi de que mesmo com os avanços tecnológicos e econômicos dos países nas últimas décadas, mais pessoas estavam empobrecendo enquanto o meio ambiente estava sendo cada vez mais degradado. Deste modo, tornava-se imprescindível políticas e esforços globais para a redução do GEI. Embasado nos pontos destacados pelo relatório Brundtland, foram criados dois mecanismos de extrema importância para avaliar as mudanças climáticas, o IPCC e o UNFCC. O Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas, IPCC, da ONU, é o principal órgão internacional que estuda as mudanças climáticas. São diversos pesquisadores, de diferentes países, que analisam a produção científica e elaboram relatórios periodicamente sobre o tema. Por sua vez, a Convenção-Quadro das Nações Unidas, UNFCC, é um tratado internacional finalizado em 1992 e ratificado por mais de 175 países que tem como objetivo principal a estabilização de emissões dos GEs. Para a implementação dos objetivos do tratado são realizadas anualmente as COPs, conferências das partes. As COPs são encontros onde os líderes mundiais discutem os caminhos para uma política climática e de emissões de GEI menos agressiva ao meio ambiente. Por exemplo, o Acordo de Paris, principal acordo em debate entre os países, foi elaborado na 21ª COP em Paris, na França. Por que ressaltamos estes pontos neste texto? Por dois motivos principais: referências e futuro. Para se aprofundar no tema das mudanças climáticas é fundamental consultar os relatórios do IPCC, artigos e textos que o abordem. assim como seus pesquisadores e autores, já que estas são as principais referências da área. Além disso, para entender os rumos da política do clima internacional e como isto pode impactar nos investimentos, meio ambiente e padrões de consumo, é importante o acompanhamento das discussões das COPs. Aquecimento global, consenso científico. Apesar de alguns líderes políticos e cientistas afirmarem o contrário, o planeta Terra está ficando mais quente. Dentre as evidências, podemos destacar, por exemplo, em 2016, 16 das 17 temperaturas médias anuais mais altas já registradas eram do século XX, estudos da Berkeley Earth, organização científica de análise das mudanças climáticas criada para refutar os argumentos dos negacionistas do aquecimento global, fizeram um comparativo das médias de temperatura de 1850 a 2018, evidenciando claro aquecimento recente das últimas décadas. Estudos da Universidade de Siegen, na Alemanha, destacam a crescente taxa de aumento do nível médio dos oceanos. Por exemplo, enquanto a média anual de elevação dos oceanos foi de 1,1 milímetros por grande parte do século XX, entre 1993 e 2012 a média de elevação foi de 3,1 milímetros, a redução da espessura de gelo permanente no Ártico. Em 2018, por exemplo, foi a primeira vez registrada que houve o rompimento do gelo mais espesso da região do norte da Groenlândia com a camada mais antiga do hemisfério norte. Também podemos destacar a morte das comunidades de corais, a diminuição das camadas de geleiras em montanhas, a perda das geleiras continentais, entre outras. Então, qual é a discussão? As discussões que permeiam o aquecimento global e as mudanças climáticas são sobre a influência da atividade humana nestas mudanças. Entende-se a atividade humana como as modificações que os seres humanos fazem no meio ambiente, principalmente a liberação dos gases de efeito estufa, GES, na atmosfera. Atualmente, a grande maioria dos estudiosos consideram que a aceleração do aquecimento global e os impactos das mudanças climáticas estão sendo potencializados pela atividade antrópica. Mas há também uma minoria que acredita que a atividade humana não implica em alterações substanciais para o macroclima do planeta. O que você deve ficar atento nesta discussão? Desde o início de pesquisas de climatologia, estudos sobre a influência dos vulcões, El Niños, raios e poeira cósmica, vulcões submarinos, aerossóis, variações na constante solar e as mudanças na composição atmosférica, com a influência da atividade humana, são os principais componentes de estudo para entendimento das mudanças climáticas. Percebe-se que o aquecimento registrado nos últimos 150 anos não é restrito para os núcleos urbanos, mas é observado em todos os pontos do planeta, em especial nas regiões mais sensíveis como as geleiras. Além disso, os estudos de modelagem de atribuição de causas para o aquecimento global dos últimos 150 anos indicam a mudança de composição atmosférica como o principal fator de tal. A concentração de CO2 na atmosfera atingiu seu maior nível de concentração desde os primeiros registros da existência humana no planeta Terra. Para os que defendem que não há certeza que o aquecimento global é causado ou intensificado pela atividade humana, vale ressaltar também que não há certeza que não é causado. Muito pelo contrário, com o passar dos anos, a probabilidade e os indícios de que a atividade humana tenha relevância para o aquecimento global é cada vez maior. As projeções futuras são recheadas de incerteza. Como será a população mundial e o seu uso de energia? E a quantidade de CO2 emitida por unidade de energia? Como o oceano e a vegetação sequestrariam o excesso de carbono? Como reagirão à circulação oceânica, os padrões de vegetação, as calotas polares, etc.? Importante destacar que as incertezas não excluem a importância dos modelos e suas variações. Eles são importantes para nos alertar e avaliarmos cenários. Mas o que diz então o principal documento sobre as mudanças climáticas, o último relatório do IPCC? Como falado anteriormente, o IPCC conta com os maiores especialistas e estudiosos do clima de diversos países. O último relatório, de abril de 2019, destaca que áreas continentais têm a temperatura maior do que a média do planeta. A média global é de um aumento em 1 grau Celsius quando comparamos com o período pré-industrial. Já nos continentes, o aumento já chegou a 1,5 graus Celsius, para que se tenha um aumento máximo de 1,5 graus Celsius na média global de temperatura, é necessário investimento em projetos e tecnologias de sequestro de carbono da atmosfera, o que envolve mudanças nos padrões de consumo e produção atuais, bem como a manutenção e recuperação das florestas tropicais. Caso o desmatamento da Amazônia atinja 40% da floresta, tanto as metas de aumento da temperatura média global, quanto a sobrevivência do ciclo da floresta não serão possíveis. A diversificação da dieta para reduzir as emissões é fundamental, haja vista que produção de carne, agricultura e desmatamento representam 22% das emissões de GEI na atualidade. As safras de milho, por exemplo, podem sofrer redução de 5,5% para cada grau Celsius de aquecimento, sendo que este percentual pode variar para 10,3% nos Estados Unidos da América. Estudos apontam que 50% da Caatinga, por exemplo, já sofreu com processos de desertificação devido ao aquecimento global. O aquecimento global é realismo. E agora? O aquecimento global é real e precisa ser combatido. Projeções dos principais cientistas do planeta alertam que um aquecimento médio maior que 2 graus Celsius trará consequências perigosas para a manutenção da vida de algumas espécies, diminuição da capacidade agrícola, ampliação da seca em diversos pontos do globo, entre outros. Vale ressaltar que do período que antecedeu a Revolução Industrial até os dias atuais, a temperatura média global já aumentou em 1 grau Celsius. Um dos princípios que rege a política, direito ambiental é o princípio da precaução. Mesmo cientistas que não confirmam a atividade antrópica como a impulsionadora do aquecimento global, em sua maioria alertam para a necessidade de diminuir as emissões de gases de efeito estufa, haja vista a possibilidade existente e também outras implicações desses gases, como a poluição atmosférica. A questão é que os países têm que priorizar a pauta climática. Desde o início das discussões ambientais, outro princípio que sempre esteve em pauta foi da responsabilidade comum, porém diferenciada. Ou seja, países que emitiram mais GEs têm o dever de maiores investimentos e metas mais ambiciosas de redução para auxiliar os países em desenvolvimento. Na COP25, realizada em dezembro de 2019, poucos avanços práticos e políticos foram alcançados. Se por um lado a mobilização social para o evento foi o grande destaque, um grande progresso seria a regularização do mercado de carbono, que não aconteceu. Além disso, países fundamentais para avanços na política do clima global vêm na contramão do esperado, o que é o caso do Brasil. O governo federal desistiu de sediar a COP25, alegando falta de orçamento, e travou 82% do investimento para o Fundo Clima em 2019, que tem o intuito de auxiliar no combate às mudanças climáticas e seus impactos na população. Por último, o importante é que através da ciência busquemos os dados e as discussões que permeiam este tema. O próprio IPCC já errou. No entanto, foi refutado pela ciência e seus especialistas. O meio ambiente é complexo e grandes alterações podem trazer riscos para a manutenção da vida no planeta. Combater que as atividades humanas modifiquem a Terra, as águas e o ar é essencial para o nosso principal objetivo: possibilitar o mundo para as futuras gerações. E você, o que já ouviu falar sobre mudanças climáticas e aquecimento global? Conhece alguma boa referência? Compartilha com a gente aqui nos comentários. Publicado em 9 de março de 2020. Autor Gabriel Pontes Bueno Guerra, redator voluntário do Politize.